Experiência guiada. O par ideal. Caminhando por um espaço aberto, destinado a exposições industriais, vejo galpões e maquinários. Há muitas crianças, às quais foram destinados brinquedos mecânicos de alta tecnologia. Aproximo-me de um gigante feito de material sólido. Está de pé. Tem uma grande cabeça pintada com cores vivas. Uma escada chega até sua boca. Por ela, as crianças sobem até a enorme cavidade. E ao entrarem, esta se fecha suavemente. Pouco depois, a criança sai pela parte traseira do gigante, deslizando por um tobogã que termina na areia. Uma a uma, as crianças vão entrando e saindo, ao som da música que brota do gigante.
Gargantua engole as crianças, com muito cuidado, sem fazer-lhes mal. Ahaha, ahaha, com muito cuidado, sem fazer-lhes mal.
Decido subir pela escadinha e, ao entrar pela enorme boca, encontro um recepcionista que me diz: as crianças seguem pelo tobogã e os adultos pelo elevador. O homem continua dando explicações, enquanto descemos por um tubo transparente. Em determinado momento, digo-lhe que já devemos estar ao nível do solo. Ele comenta que passamos apenas pelo esôfago, já que o resto do corpo está abaixo do solo, ao contrário do gigante infantil, que está todo na superfície. Sim, explica ele, há dois gargantuas em um, o das crianças e o dos adultos. Estamos a muitos pés abaixo do solo. Já passamos pelo diafragma, de modo que logo chegaremos a um lugar muito simpático. Veja, diz ele enquanto abre-se a porta do elevador, eis o estômago. Quer descer aqui? Como vê, é um moderno restaurante, onde servem iguarias de todas as partes do mundo. Digo ao recepcionista que tenho curiosidade para conhecer o resto do corpo. Então continuamos descendo. Já estamos no baixo ventre, anuncia meu interlocutor ao abrir a porta. Tem uma decoração muito original. As paredes, de cores mutantes, são cavernas forradas delicadamente. O fogo central, no meio do salão, é um gerador que dá energia a todo gigante. Os assentos são para repouso do visitante. As colunas, distribuídas em diversos pontos, permitem brincar de esconde-esconde. É possível aparecer e desaparecer entre elas. É mais divertido quando são vários os visitantes que participam. Bem, se deseja, deixo-o aqui. Basta que se aproxime da porta do elevador para que ela se abra e você possa regressar à superfície. Tudo é automático. Uma maravilha, não acha? Fecha-se a porta e fico sozinho no recinto. Creio estar dentro do mar. Um grande peixe passa através do meu corpo e compreendo que os corais, algas e as diversas espécies vivas são projeções tridimensionais, com um incrível efeito de realidade. Sento-me para observar, sem pressa, o espetáculo relaxante. De repente, vejo que do fogo central surge uma figura humana com o rosto encoberto. Aproxima-se lentamente. Detém-se a curta distância e diz: bom dia, sou uma projeção tridimensional. Os homens e as mulheres procuram descobrir em mim o seu par ideal. Estou programada para tomar o aspecto que você procura. Mas qual é esse aspecto? Eu não posso fazer nada sem um pequeno esforço de sua parte. Mas, se você tentar, suas ondas encefalográficas serão decodificadas, amplificadas, transmitidas e recodificadas novamente no computador central, que, por sua vez, fará as recomposições que permitirão ir perfilando minha identidade. Então, o que faço? Pergunto-lhe. Recomendo-lhe que proceda na seguinte ordem. Pense nos traços comuns que tiveram todas as pessoas com as quais se relacionou afetivamente. Não se refira apenas ao rosto ou ao corpo, mas também aos aspectos do caráter. Por exemplo, eram protetoras ou, pelo contrário, inspiravam em você a necessidade de dar-lhes proteção? Eram valentes, tímidas, ambiciosas, enganadoras, sonhadoras ou talvez cruéis? E agora, que coisa igualmente desagradável, ou reprovável, ou negativa tiveram em comum? Quais eram seus pontos positivos? Em que se parecem os inícios de todas essas relações? Em que se parecem os finais? Procure lembrar-se das pessoas com as quais desejou relacionar-se, sem resultados positivos e por que não deu certo. Agora, atenção! Começarei a tomar as formas que você ambiciona. Oriente-me e o farei com perfeição. Estou pronta. Então, pense. Como devo caminhar? Como estou vestida? O que faço exatamente? Como falo? Em que lugar estamos e o que fazemos? Olhe meu rosto, tal como ele é. Olhe na profundidade de meus olhos, porque já deixei de ser uma projeção para converter-me em algo real. Olhe na profundidade de meus olhos e fale-me docemente sobre o que você vê neles. Levanto-me a fim de tocar a figura, mas ela me evita, desaparecendo de trás de uma coluna. Quando chego ao lugar, constato que desapareceu. No entanto, sinto em meu ombro uma mão que se apoia suavemente, ao mesmo tempo que alguém diz: "Não olhe para trás." Deve ser o suficiente saberes que estivemos muito próximos um do outro e que, graças a isso, tuas procuras podem iluminar-se. No instante que termina a frase, viro-me para ver quem fala, mas só percebo uma sombra que foge. Simultaneamente, o fogo central ruge e aumenta seu brilho, deslumbrando-me. Noto que a cenografia e a projeção criaram um ambiente propício para que surja a imagem ideal. Esta imagem que está em mim e que chegou a roçar-me, mas que por uma impaciência incompreensível, esvaiu-se por entre meus dedos. Sei que esteve muito perto e isto me basta. Compreendo que o computador central não pôde projetar uma imagem táctil como a que senti sobre meu ombro. Chego à entrada do elevador. A porta se abre e então ouço uma canção infantil.
Gargantua engole os adultos, com muito cuidado, sem fazer-lhes mal. Ah, 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 ah. Com muito cuidado, sem fazer-lhes mal.